Bem-vindos ao nosso Fórum de Perspectivas. É um prazer enorme abrir as portas do podcast oficial do portal comcritério.com.br.
Uhum. Olá, pessoal!
Antes da gente entrar de cabeça nessa análise de hoje, eu tenho um aviso bem rápido e direto para vocês.
Ah, sim.
O nosso programa agora está disponível no Spotify.
Muito bom!
Então se você já acompanha as nossas investigações de hardware lá no site, agora você tem essa opção de ouvir essas análises enquanto você tá no trânsito, sabe?
Uhum, no carro, na academia.
Isso, no trabalho. Fica bem mais prático e integrado na sua rotina.
Com certeza.
Bom, quando a gente compra tecnologia, a gente espera precisão, né? Mas o mercado atual de periféricos, ele virou um verdadeiro campo minado.
É um caos.
É um caos. E hoje o nosso foco é destrinchar uma das armadilhas mais silenciosas do home office moderno, que é o labirinto do 4K a 30 Hz.
Ah, esse é clássico!
Escondido, né? Escondido lá nos anúncios de hubs USB-C. E a atenção central do nosso debate de hoje é bem clara.
Uhum.
Eu defendo fortemente que a culpa dessa armadilha é uma omissão deliberada do marketing das fabricantes.
Tá.
Sabe, eles escondem sacrifícios drásticos de usabilidade por trás daquelas letras garrafais na caixa,
uhum,
só para empurrar produtos inferiores para o consumidor.
Bom, é muito bom estar aqui com você hoje. E olha, eu diria que o problema não é apenas o vendedor omitindo informações, sabe?
Tá.
A verdadeira armadilha, na minha visão, é a falta de compreensão generalizada sobre a engenharia por trás do protocolo USB-C e o gargalo físico da porta do próprio notebook do usuário.
Certo.
A limitação que tantos usuários enfrentam não é primariamente uma peça de propaganda mal intencionada, mas sim uma questão puramente matemática.
Matemática?
Sim, de física de tráfego de dados e de limitações de hardware que a indústria tenta, com muita dificuldade, padronizar.
Entendo, mas... veja bem, a gente não pode eximir a indústria da responsabilidade de ser clara com quem está pagando a conta.
Claro, a transparência é importante.
Exato, porque o impacto físico de você trabalhar a 30 Hz não é um mero detalhe técnico ou uma frescura de quem joga videogame competitivo.
Não, não é.
É brutal. É brutal no dia a dia. Pensa no seguinte.
Uhum.
Um monitor rodando a 30 quadros por segundo significa que cada imagem fica exposta na tela por cerca de 33 milissegundos.
Exato.
Num sistema de 60 quadros, esse tempo cai pela metade.
Uhum.
Na prática, a 30 Hz, o cursor do seu mouse, ele fica pesado.
Fica arrastado, né?
Fica. É literalmente como tentar mover a mão debaixo d'água.
Nossa, sim. É uma sensação horrível.
É, você arrasta uma planilha do Excel, por exemplo, e percebe um rastro visual, um atraso.
Uhum.
E tem o fator invisível, que é o cansaço visual.
A fadiga.
A fadiga. O seu cérebro, sem você perceber, ele tá o tempo todo trabalhando para preencher aquelas lacunas.
Uhum.
Os quadros que faltam entre um movimento e outro.
Sim, sim.
E aí, depois de 8 horas de expediente, a fadiga mental e ocular é muito real.
É, você termina o dia exausto.
Exausto. E o mercado estampa aquele selo gigante escrito 4K na caixa do produto.
4K em letras douradas.
Letras douradas. E esconde a taxa de atualização nas letras miúdas e vende isso como a solução definitiva de produtividade.
Uhum.
Sabe, isso destrói a ergonomia do usuário. É uma omissão consciente, porque no fundo o 30 Hz não vende.
Olha, eu entendo perfeitamente a sua frustração e essa dor de cabeça do usuário que você descreve, ela é indiscutível.
É terrível.
Mas eu vejo isso por um ângulo bem diferente.
Tá.
Eu questiono a premissa de que o departamento de marketing seja o grande arquiteto dessa vilania toda.
Como assim?
Veja, o limite de 30 Hz não é um número arbitrário que um executivo de terno decidiu impor para economizar 2 centavos num chip.
Mas eles economizam?
Economizam, mas é mais profundo que isso. É uma limitação intrínseca da banda de dados.
Uhum.
O conector USB-C que a gente tem nos nossos notebooks, ele fisicamente tem limites muito rígidos.
Certo.
E muitas vezes aquele hub barato que o usuário comprou, ele tem sim a engenharia necessária para entregar os 60 Hz.
Tem. O problema é que o gargalo intransponível está na máquina hospedeira.
No notebook.
No notebook. Então, quando nós focamos toda a nossa indignação na caixa de papelão do Hub, a gente perde a chance de entender a arquitetura do conector, que é, no fim das contas, a única coisa que vai impedir o usuário de cometer o mesmo erro na próxima compra.
Tá, mas se a engenharia do Hub está presente, como você disse, por que que a experiência do usuário cai tanto?
É aí que entra a física do cabo.
Por quê? Vamos entrar na mecânica da porta USB-C, então.
Vamos.
Porque é aí que eu acho que a omissão do fabricante fica ainda mais gritante.
Uhum.
Porque a gente sabe que alguns Hubs conseguem entregar o cobiçado 4K a 60 Hz, usando protocolos antigos, né?
Sim, o DisplayPort antigo.
DisplayPort 1.2. Mas eles cobram um preço oculto gigantesco por isso.
Exato. É um trade-off que raramente é comunicado ao consumidor.
E é vital que a gente explique o porquê desse preço existir. Porque não é magia negra, sabe? É física.
Tá, explica.
O conector USB-C, ele não é um protocolo em si. Ele é apenas um formato físico, um shape.
O formatinho oval lá.
Isso, aquele conector oval reversível que todo mundo adora. Por dentro desse formato, existem quatro pistas diferenciais de alta velocidade, as chamadas lanes.
Lanes, ok.
Pensa nelas tipo como quatro faixas de uma rodovia expressa.
Quatro faixas?
Isso. Para que o vídeo saia do seu notebook e vá para o monitor, ele usa uma tecnologia chamada DisplayPort Alternate Mode, ou Alt Mode.
Uhum.
Se o Hub estiver operando sobre o padrão antigo, o DisplayPort 1.2.
Certo.
E você exigir que ele entregue aquela densidade massiva de dados que 8 milhões de pixels a 60 vezes por segundo exigem? Que é o 4K 60... É 4K 60 Hz. O vídeo engole simplesmente todas as quatro faixas da rodovia.
Todas as quatro?
Todas as quatro. Fica completamente engarrafado.
Nossa, e qual é a consequência silenciosa disso pro usuário que achou que estava fazendo um ótimo negócio?
A consequência matemática é que não sobra pista de alta velocidade pros dados.
Nenhuma?
Nenhuma. Então, as portas USB do seu Hub, sabe aquelas onde você liga um pendrive rápido ou um SSD externo?
Sim, as portas laterais normais.
Isso, elas são literalmente expulsas da rodovia expressa. Elas caem para um barramento auxiliar, que é o padrão muito antigo USB 2.0.
Nossa, USB 2.0, hoje em dia.
Exato. A velocidade despenca de 5 ou 10 gigabits por segundo para parcos 480 megabits por segundo.
É uma queda abismal.
É uma queda brutal. E a física simplesmente não permite criar uma quinta faixa do nada se você já saturou as quatro com o sinal de vídeo bruto.
Mas você não achou absurdo que o usuário tenha que descobrir isso na prática?
É frustrante, com certeza.
Porque imagina, é tipo comprar um carro esportivo novinho, o modelo topo de linha. Mas a concessionária, sabe, esquece de te avisar um detalhe.
Lá vem a analogia.
É... Se você ligar o ar-condicionado, a velocidade máxima do carro trava em 40 km por hora.
Uhum.
E não tem aviso no painel, não tem placa na loja, você só descobre quando entra na rodovia e o carro simplesmente não anda.
É uma boa analogia.
Imagina um editor de vídeo ou um fotógrafo.
Sim, profissionais que precisam de velocidade.
Isso, que compram um Hub acreditando na promessa de produtividade premium. Aí ele liga o monitor 4K 60 Hz, a tela fica fluida.
Maravilha. Vídeo perfeito.
Maravilha. Aí ele vai transferir um backup de 20 GB para um SSD externo conectado nesse mesmo Hub.
E aí o problema começa.
O que deveria levar, sei lá, alguns segundos, passa a levar minutos intermináveis. O fluxo de trabalho dele é arruinado.
Uhum.
E ele provavelmente vai achar que o SSD que está com defeito.
Sim, ele vai culpar o drive.
Porque em lugar nenhum da caixa, o fabricante explica que o preço do monitor rápido é essa estrangulação imperdoável das portas de dados para velocidades de 20 anos atrás.
É.
É isso que eu não aceito. O fabricante, ele tem o dever moral de informar esse gargalo.
Olha, eu concordo plenamente que a transparência seria o cenário ideal. Sabe, seria ótimo ter tudo escrito.
Então.
Mas a complexidade do ecossistema USB-C hoje é tamanha que colocar todas as condicionais de engenharia numa caixa de papelão é quase impossível.
Impossível. É só colocar um aviso.
A indústria tentou criar um conector universal, né? Aquele santo graal que passa energia, vídeo, rede e dados, tudo por um único cabo.
Sim, o sonho do cabo único.
O sonho. Só que unificar a porta fisicamente não unifica o que está por trás dela, os controladores. E é importante ressaltar que a engenharia não ignorou esse problema das quatro pistas. Eles desenvolveram uma solução arquitetônica brilhante para resolver esse exato engarrafamento.
Você está falando da evolução para o DisplayPort 1.4?
Sim, e a chegada do HBR3.
Exato.
Precisamente. O DisplayPort 1.4 ele introduziu o HBR3, que é o High Bitrate 3. E mais importante, ele trouxe junto algo chamado Display Stream Compression, o DSC.
DSC, tá. E como isso funciona na prática para aliviar a rodovia?
É uma compressão de sinal matematicamente inteligente, virtualmente sem perda visual.
Então o usuário não nota que a imagem foi comprimida?
Não. O olho humano não percebe diferença no uso normal.
Uhum.
O controlador, ele pega todo aquele volume colossal de dados do 4K a 60 Hz e ele comprime antes de mandar pela rodovia.
Certo.
Com essa compressão do HBR3, o vídeo que antes precisava de 4 faixas para passar, agora consegue trafegar ocupando apenas 2 pistas do cabo USB-C.
Ah!
O que, pela lógica óbvia, libera as outras 2 pistas para finalmente fazerem o que deveriam fazer.
Exatamente.
2 pistas ficam totalmente livres e limpas para operar como conexões de dados USB 3.0 ou 3.2.
Nossa, velocidade normal?
Sim. Você tem um monitor superfluido a 60 Hz de um lado.
Uhum.
E, simultaneamente, transferências de dados a 5 ou 10 gigabits por segundo nas portas USB do seu hobby.
Sem cair para USB 2.0.
Sem estrangulamento, sem sacrificar a velocidade do seu SSD.
Tá.
A arquitetura existe, sabe? E resolve de forma muito elegante o problema que você atribui exclusivamente à malícia do marketing.
Tá. Mas peraí, se a solução elegante existe e é o DisplayPort 1.4,
uhum,
por que que o mercado está simplesmente inundado de lixo eletrônico usando o padrão 1.2 que trava em 30 Hz ou derruba a velocidade dos dados?
É uma questão de custo de produção?
Exatamente, porque as fabricantes escolhem controladores internos de baixíssimo custo para baratear a produção.
Sim.
Eles tentam colocar, veja bem, eles tentam colocar porta de rede, leitor de cartão SD, 3 portas USB e saída HDMI. Tudo num único hub de $20.
É muito componente para pouco preço.
Muito. E aí eles usam um chip defasado que não suporta a negociação do HBR3. Eles conhecem a tecnologia superior? Claro que conhecem.
Claro.
Mas optam pela inferior porque sabem que o usuário médio não sabe a diferença entre DisplayPort 1.2 e 1.4.
Uhum.
Eles se aproveitam ativamente dessa falta de letramento técnico para lucrar em cima de um hardware totalmente engessado.
Olha, eu não nego que produtos baratos usam componentes baratos. Isso é um fato de mercado.
Sim.
Mas culpar apenas o chip do hub é ignorar a metade mais importante da equação. E este é o alerta máximo que eu acho que precisamos dar ao nosso ouvinte hoje.
Qual alerta?
O comprador ele pode ser extremamente cauteloso. Ele pode escutar nossas dicas, rejeitar os hubs genéricos e comprar uma peça de hardware impecável. Um hub caro, com DisplayPort 1.4 e HBR3 nativos.
Lição de casa. Mas a armadilha final, muitas vezes, não está no hub. Ela está na máquina que ele usa, no próprio notebook.
E você acha realista exigir que o usuário comum faça uma verdadeira auditoria na placa-mãe do próprio notebook antes de comprar um simples acessório?
Eu acho que é a única forma de sobrevivência nesse mercado.
Sobrevivência?
Sim. Pensa num escritório corporativo típico, né? O usuário chega com esse hub de última geração que ele pagou super caro.
Certo.
E aí ele conecta num MacBook de alguns anos atrás, aqueles com chip Intel ainda.
Bem comuns.
Muito comuns. Ou naqueles notebooks Windows corporativos mais finos, onde a TI da empresa comprou focando em ter bateria duradoura, não em largura de banda.
Tá, aqueles modelos mais básicos.
Isso. A porta USB-C dessas máquinas, fisicamente, ela é idêntica a qualquer outra porta moderna.
Visualmente é igual.
Visualmente igual. Mas por dentro, o controlador de vídeo embutido nela é o antigo DisplayPort 1.2.
Ah!
E o que acontece? Quando você conecta, ocorre o chamado handshake.
O aperto de mão eletrônico.
O aperto de mão eletrônico entre o hub e o notebook. O hub super moderno tenta pedir o HBR3.
Ele fala, me dá HBR3.
Exato. E o notebook responde, eu não falo esse idioma, eu só tenho 1.2.
Nossa.
Imediatamente, todo o sistema cai naquele gargalo das quatro pistas que a gente explicou.
E aí já era.
Já era. O 4K vai travar nos cruéis 30 Hz, ou se der o vídeo, o seu SSD caríssimo vai cair para a velocidade de USB 2.0.
Uhum.
E de novo, o hub que o usuário comprou é completamente inocente nessa história. A promessa da caixa era real, mas a máquina do usuário, não tinha o motor necessário para entregar o sinal.
Eu entendo a engenharia. Mas você não acha que essa é uma inversão de culpa muito, muito conveniente para a indústria?
Inversão de culpa?
Sim, você tem toda a razão técnica ao afirmar que a porta host, a porta do notebook, dita as regras. A máquina é a origem do sinal.
Sempre.
Mas se o seu produto, o seu hub, ele só entrega a performance prometida em condições extremamente específicas da máquina hospedeira.
Certo.
Você tem a obrigação moral e comercial de estampar isso na caixa de forma muito clara.
Uhum.
Diga lá, requer Thunderbolt 4, USB 4 ou DisplayPort 1.4 para operar a 60 Hz.
Esse seria o ideal.
Mas não é isso que eles fazem. Eles colocam resolução 4K num selo dourado com um asterisco invisível.
E cruzam os dedos.
Cruzam os dedos e deixam o consumidor descobrir que a tela fica arrastada só depois que a janela de devolução de 30 dias do produto expirou.
É complicado. O ônus de decifrar o ecossistema deveria recair sobre quem lucra bilhões vendendo solução. E não sobre o profissional que, poxa, só quer plugar dois cabos e começar a trabalhar.
A questão é que o padrão USB-C em si, o consórcio que criou o padrão, falhou miseravelmente em prover essa linguagem visual para o mercado.
Faltou selo, faltou cor.
Faltou tudo. Um consumidor olha para a lateral do seu notebook e ele vê apenas um oval de metal.
É um buraquinho oval.
Aquela porta não diz visualmente se ela tem capacidade para DisplayPort 1.4, se aceita carregamento via Power Delivery, ou se é apenas uma porta de dados burra que nem passa vídeo.
É tudo idêntico.
Tudo idêntico.
E a complexidade vai muito além dessa taxa de atualização de 30 ou 60 Hz.
Assim nem entramos nos múltiplos monitores.
Exatamente. Se a gente trouxer para a mesa a questão de quem precisa usar dois monitores simultâneos conectados no mesmo hub, a situação fica ainda mais fragmentada.
Vira uma bagunça entre marcas e sistemas operacionais.
Um verdadeiro caos.
E olha, o caso dos dois monitores é mais uma prova, na minha opinião, de como o mercado esconde os detalhes técnicos para não perder a venda.
Uhum.
Porque a gente vê anúncios aí prometendo suporte a dual monitor, que funcionam de formas completamente diferentes dependendo de qual computador você usa.
Sim. E a explicação de como isso funciona revela a raiz mecânica desse problema.
Explica para o ouvinte.
No ecossistema Windows, a placa de vídeo suporta nativamente um protocolo chamado MST.
O Multi-Stream Transport.
Isso. Só para deixar isso perfeitamente claro para quem está ouvindo a gente agora, o MST ele é basicamente um protocolo de encadeamento, né? Exato, um daisy chain interno.
Ele pega toda aquela banda da rodovia de dados que a gente mencionou e permite que o sistema operacional divida esse tráfego de vídeo ativamente para mais de uma tela, através de um único cabo USB-C.
Certo, exatamente. O MST ele divide o fluxo de forma inteligente para que o Windows consiga gerenciar um monitor estendido independente do outro. Tudo usando apenas um cabo ligado lá no hub.
Uma tela com Excel, outra com navegador, perfeito.
Perfeito. Mas aí entra a complexidade da história.
A maçã.
A Apple. O silício da Apple, chips M1, M2, M3 nos seus modelos básicos.
Os mais vendidos.
Os mais vendidos. Por uma decisão puramente de arquitetura interna da Apple, eles não suportam o MST sobre um único cabo nesse padrão.
Eles não aceitam o protocolo.
Eles se recusam a dividir o sinal dessa forma nativa.
E o que acontece?
Então, se um usuário de Mac compra esse mesmo hub, que na caixa está lá anunciado com suporte a dois monitores, ele conecta todo feliz.
Uhum.
E aí ele descobre que a segunda tela é apenas um espelho da primeira.
A mesma imagem duplicada.
Duplicada. Ele não ganha área de trabalho extra. Ele ganha uma cópia inútil para a produtividade dele.
E não tem como configurar para estender.
Não nativamente por aquele cabo. A única saída nesse caso específico é recorrer a soluções de compressão via software e hardware externo, como a tecnologia Display Link.
Ah, o Display Link, que precisa instalar driver.
Precisa de driver e tem os seus próprios gargalos, sabe, de uso de CPU e de latência. Não é a mesma fluidez.
E aí eu te pergunto.
Diga.
Anunciar suporte a dois monitores em letras garrafais na internet, sem colocar um aviso gigantesco alertando que os usuários de Mac terão telas espelhadas, não é uma prática maliciosa.
Olha!
Porque, para mim, é lucrar ativamente com a imprecisão técnica. Eles sabem perfeitamente que o usuário de Mac vai comprar.
Sabem que tem muitos Macs no mercado.
E sabem que não vai funcionar como tela estendida. E aí a culpa é atribuída a uma suposta incompatibilidade técnica. A indústria, na verdade, ela usa complexidade técnica como um escudo perfeito contra a transparência.
Ou talvez a fabricante esteja simplesmente anunciando um produto construído em cima de um padrão aberto e padronizado.
O MST.
O MST.
Que funciona perfeitamente no ambiente Windows. Que, por sinal, é a esmagadora maioria do mercado corporativo no mundo.
Sim, é a maioria. Compreenda as limitações artificiais que a própria fabricante do computador dele impôs ao controlador de vídeo.
Mas o usuário comum não sabe disso.
Eu sei. Mas não se trata de uma dicotomia simples entre fabricante malvado e consumidor vítima. É uma dança incrivelmente complexa entre protocolos que evoluem muito mais rápido do que o ritmo de troca de computadores no mundo real.
Uhum.
E, de novo, a alfabetização técnica é a única defesa efetiva que sobra.
Bom, nós estamos chegando à reta final da nossa investigação de hoje e eu acho que é bem importante a gente consolidar as perspectivas que nós desenhamos aqui.
Claro.
Eu continuo firme na convicção
de que, apesar de toda essa matemática complexa das pistas do USB-C e das restrições de arquitetura de Mac contra Windows,
uhum,
a indústria de periféricos tem sim se aproveitado do caos gerado pelo USB-C. A ausência de avisos práticos sobre a queda dramática de portas para o USB 2.0.
Aquele gargalo que falamos.
Exato. E o uso totalmente ostensivo da palavra 4K, sem especificar o 30 Hz, isso cria um ambiente muito hostil para o comprador.
É um desafio.
Nós não podemos normalizar um mercado onde o consumidor tem que ter um diploma de engenharia elétrica para comprar um adaptador para o seu monitor funcionar direito.
É verdade.
Exigir linguagem precisa e um marketing que respeite a ergonomia e a fadiga visual do usuário é o mínimo que a gente deveria cobrar.
Podemos tratar periféricos como magia negra ou puramente peças de marketing.
Tá.
Culpar o roubo é tentador e é bem fácil.
É o alvo visível, né?
Exato. Mas a engenharia expõe que o gargalo real muitas vezes mora dentro da porta do seu próprio notebook. A versão do DisplayPort que o seu computador fala é o que dita as regras do universo.
Uhum.
Um cabo não pode criar largura de banda onde ela simplesmente não existe. Portanto, compreender como a divisão de pistas funciona e reconhecer as restrições da sua própria máquina não é um excesso de zelo.
É sobrevivência.
É a única armadura real que o comprador moderno tem contra essas frustrações e aquelas devoluções chatas de produtos.
Bom, o que fica claro na nossa discussão é que o ecossistema atual não tem perdão. Ele pune e pune de forma muito severa quem entra numa loja online e compra baseando-se apenas na primeira foto do anúncio.
Pune no bolso e no fluxo de trabalho.
Exatamente. E é exatamente para combater esse desconhecimento que nós do Concritério trazemos esses debates aprofundados como o de hoje. Entender a mecânica do hardware devolve o poder de decisão para sua mão.
Sem sombra de dúvidas. Quando você entende as regras do jogo, você para de ser jogado por ele.
Muito bem dito. E se você quer garantir que nunca mais vai cair nessas bombas de 30 Hz que infestam as listas dos produtos mais vendidos por aí, o seu próximo passo é obrigatório.
Fica a dica aí, pessoal.
Eu convido você a acessar agora o portal concritério.com.br. Nós publicamos um post completo lá, com um checklist de 6 perguntas fundamentais que qualquer anúncio decente precisa responder antes de você apertar aquele botão de compra.
É um material bem rico.
Lá você aprende desde como checar a versão exata do cabo que você precisa até um método super rápido para confirmar se o seu notebook suporta o DisplayPort 1.4 de verdade.
Vale muito a pena conferir.
É uma ferramenta de consulta indispensável. E, por favor, lembrem-se de seguir o nosso podcast lá no Spotify. Acompanhar a gente por lá garante que a sua próxima investigação técnica essencial esteja sempre a um play de distância.
É sempre um privilégio dissecar a arquitetura por trás desses problemas práticos do dia a dia. A tecnologia sempre exige múltiplas lentes.
Porque, no fim das contas, a tecnologia que nós usamos no nosso trabalho diário, ela não deveria jamais passar aquela sensação de estar movendo a mão debaixo d'água.
Jamais.
Quando os protocolos conversam da maneira correta e a verdade não é cortada pelas métricas de marketing, aquela paisagem turva e cansativa desaparece e a fluidez finalmente retorna para o seu fluxo de trabalho. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo fórum.
Até a próxima, pessoal.